Senhor presidente, senhores senadores, o Congresso Nacional ontem, senhor presidente, em boa hora, resolveu cumprir a Constituição no que diz respeito à apreciação dos vetos. Por uma decisão do Congresso, em que todos participaram, mas eu não posso omitir, seria injusto dizer que a presença tanto do presidente Henrique Eduardo Alves quanto do senador Renan Calheiros foram fundamentais para que isso acontecesse, como também a pressão das bancadas de oposição para exercer o direito de votar, de concluir o processo legislativo. Vamos cumprir a Constituição, os projetos, as matérias vetadas serão incluídas na hora do dia, depois de 30 dias de comunicadas ao presidente do Senado, e caso não sejam deliberadas nesse prazo, tranca-se a pauta do Congresso. Esse é o lado positivo do episódio de ontem. O lado negativo, infelizmente, foi a maneira como isto aconteceu aqui. O Senado foi invadido, a Câmara foi invadida, por manifestantes que inúmeras vezes insultaram parlamentares, invadiram o plenário da Câmara, fizeram interromper os trabalhos da Câmara dos Deputados, organizaram verdadeiros corredores para que os congressistas que se dirigiam ao plenário passassem, alguns deles recebendo insultos. Tentaram forçar a porta aqui da chapelaria para invadir o saguão. O presidente do Senado, senador Renan Calheiros, se refere à manifestação de ontem como manifestação democrática. Manifestação democrática é manifestação que respeita a ordem democrática. Manifestação que visa intimidar congressistas eleitos pelo povo é uma manifestação que não se coaduna com os princípios da ordem democrática de uma república representativa, que é o caso do Brasil. Nós estamos cada vez mais banalizando esse tipo de episódio. Toda manifestação é legítima, mas é preciso que elas transcorram dentro da lei. Nenhum grupo de cidadãos, por mais que tenham razão, ou que pensem que tenham razão, podem se dar o direito de chegar a interromper os trabalhos de um órgão legislativo do Congresso Nacional. Não foi democrática, foi antidemocrática. E o Congresso não pode tolerar. Congresso próximo do povo não é Congresso que flerta com esse tipo de manifestação. É Congresso que vota leis sérias, amadurecidas pelo debate, que combate privilégios, que corta gastos inúteis. Isso sim, Congresso que ouve o povo, congressistas que dialogam para captar aquilo que o povo quer dizer. Mas tolerar esse tipo de manifestação, mais uma vez venho à tribuna para dizer que eu pessoalmente não tolero. Quero dizer também que em relação a ontem, senhor presidente, havia na ordem do dia, inicialmente proposta pelo senador Renan Calheiros, dois itens que foram excluídos da deliberação por decisão da maioria dos líderes governistas e com a oposição dos líderes do Democrata e do PSDB. Refiro-me aos vetos apostos pela presidente Dilma, ao projeto de lei de conversão do MP 610, que, entre outras matérias, tratava de uma relevantíssima, que são regras para renegociação e abatimento de dívidas de agricultores do Nordeste castigados pela seca. Isto foi vetado. E um outro item, que é a supressão de uma multa adicional sobre os 40% do FGTS em caso de despedida imotivada. Multa criada para cobrir um rombo no orçamento do fundo, orçamento este, buraco, rombo esse que não existe mais e que, portanto, deixou de dar qualquer suporte jurídico ou econômico ou financeiro legítimo a essa multa. O Senado aprovou por unanimidade a supressão desta multa e a Câmara a aprovou por 315 votos. A presidente Dilma vetou. Estava no direito dela vetar. O que não estava certo é o senhor ministro Gilberto Carvalho vir aí, a partir disso, insultar o Congresso Nacional quando se vislumbrava a derrubada do veto. Mas o fato é que foram excluídos da ordem do dia. Com isso, a pauta do Congresso, senhor presidente, estará trancada já a partir do próximo dia 28. A pauta do Congresso, a partir do dia 28, estará trancada pelo FGTS, já a partir de hoje, pelos vetos após o MP 610, porque transcorreram-se 30 dias e eles não foram votados. Com isso, não podemos votar a lei de diretrizes orçamentárias. Agora, vejam, Vossas Excelências, a situação absurda que nós estamos vivendo. A Constituição brasileira coloca como baliza para a elaboração do orçamento, coloca como parâmetro para a elaboração da lei orçamentária, exatamente a lei de diretrizes orçamentárias, prevista na Constituição para dar os rumos para a elaboração do orçamento. Fixa os parâmetros básicos que deverá presidir a elaboração do orçamento. Ora, a lei de diretrizes orçamentárias não poderá ser deliberada, não poderemos deliberar sobre ela, pelo menos até o dia 17, quando será convocada uma reunião do Congresso para votar os vetos. Então, até o dia 17, nós não temos lei de diretrizes orçamentárias. Acontece que o orçamento federal vai chegar aqui no Congresso no dia 31. Então, nós vamos receber o orçamento antes de ter votado a lei que condiciona, do ponto de vista jurídico e racional e lógico, a elaboração do orçamento. Isso é mais um dado, senhor presidente, de um processo de degradação institucional que se soma a esse tipo de manifestação a que me referi ontem, que se projeta também no balanço das medidas provisórias, 102 medidas provisórias editadas no governo Dilma, dessas mais de 20% delas ou caducaram por não terem sido deliberadas dentro do prazo, ou então foram julgadas prejudicadas, seu conteúdo foi absorvido por outras. Esses números mostram a banalização do uso da medida provisória. A leviandade ao declarar que uma matéria é a tal ponto relevante e urgente, a leviandade por parte da Presidente da República, a ponto de determinar a edição de medidas provisórias. O fato, senhor presidente, é que nós estamos indo de mal a pior. E faço essa observação sobre medidas provisórias e sobre o orçamento e a LDO, não para levantar aqui perante o Senado nenhuma reivindicação de ordem corporativa, de ordem jurídica abstrata, não. É que existe um valor chamado segurança jurídica. Existe um valor que se expressa no funcionamento normal das instituições, que está sendo dilapidado. E isso tem uma influência direta sobre o funcionamento da economia, sobre as expectativas, não é? Sobre a vida de cada um. Quer dizer, um país que se quer sério, que deseja progredir, que deseja dar oportunidade aos seus filhos de viver melhor, é um país bem organizado. E o nosso país, por exemplos como esse a que estou me referindo, é um país desordenado, mal governado, onde as instituições, infelizmente, estão sendo mal baratadas. Agradeço mais uma vez a tolerância, Vossa Excelência.